Qual era a congregação de Jesus? Jesus e mais os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E naquela pequena igreja, naquela pequena congregação, né, Jesus era o sumo pastor deles. Você tinha um que era ladrão, né? Você tinha um outro que era mentiroso, você tinha um outro que era temperamental, você tinha pessoas diferentes. E às vezes nós queremos obrigatoriamente que a igreja seja a igreja perfeita. Perfeito é Jesus, perfeito é os céus, perfeito é o reino de Deus. A igreja caminha rumo à perfeição, a igreja busca a perfeição, mas em meio de gente imperfeita, de gente que precisa de tratamento, de gente doente, de gente que às vezes está de moletas, gente às vezes que está, precisa, como Jesus falou para Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora. E depois que ele saiu, Jesus diz assim: olha, desatai-o e deixai-o ir, ou seja, tirar todos os remendos. Uma família para pertencer. Em Efésios, no capítulo 3, o verso de 17 a 19, a palavra do Senhor vai dizer: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. É assim então que nós precisamos caminhar, e é assim que Deus está olhando para nós, pedindo que nós vivamos em uma igreja, em uma família comprometida com ela, mas buscando a perfeição, o alinhamento, a unidade, a comunhão constante. Mike Bickle vai dizer: Deus está presente, prestes a mudar a face do cristianismo em uma geração, a minha e a sua, a nossa geração. A nossa geração. Há uma frase do pastor Rick Warren que ele diz: a igreja não é periférica ao plano de Deus, a igreja é o plano de Deus. A igreja não é o plano B. Ah, se a igreja não dá certo, Deus vai providenciar outra coisa. Não! Escute, a igreja não é o periférico, não é o secundário, a igreja é o plano eterno de Deus para a humanidade. Mas nós, obrigatoriamente, com as nossas falhas, com as nossas decadências, com os nossos pecados, com as nossas cabeçadas, com os nossos temperamentos às vezes aflorados, queremos impor na igreja o nosso jeito, a nossa maneira, a nossa vontade. Ah, se não for assim, eu saio da igreja. Ah, se não tiver isso, eu não permaneço na igreja. Ah, se... A igreja não é sua, querido. A igreja não é minha. A igreja tem um dono. E o dono da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Uma família para pertencer. Pastor Carlito Paz, no seu livro Uma Igreja Família, ele vai dizer: Deus criou somente duas instituições na terra, a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. Mesmo sendo intensamente combatidas pelo maligno e pela sociedade hedonista, eles se mantêm, ou elas se mantêm, vivas em seu propósito divino sobre a terra. Querido, ninguém, escute o que eu vou lhe dizer, ninguém conseguirá destruir a igreja de Jesus. É impossível. É impossível. Quantos anos tem a igreja? Mais de 2000 anos. Impérios passaram, nações passaram, governantes e líderes passaram, mas a igreja continuará prevalecendo. Porque não é conduzida por homens, não é um projeto humano, não é uma ideia de um líder religioso, ignorante, cabeçudo, que resolveu tocar uma instituição a fim de ganhar dinheiro com ela. Não! A igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o dono, Cristo é o comandante. Mas às vezes nós não queremos nos submeter àquilo que a palavra de Deus tem como comando para as nossas vidas. A comunidade religar, revisando nossos princípios norteadores. Nossa visão, ganhar todas as pessoas para Jesus. Nossa missão precisa ser transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo, não é religiosos. Os últimos 2 milênios foram produzidos muitos religiosos para todas as igrejas das mais diferentes denominações no mundo. O desafio da igreja não é produzir religiosos. A missão da igreja é transformar homens simples e homens comuns em extraordinários discípulos de Jesus Cristo. Valores, somos uma igreja que crê e vive a palavra de Deus em amor, incluindo pessoas da família do céu e trazendo o sobrenatural à terra em todas as áreas do viver, de modo contextualizado, excelente e transparente. Por conta disso, precisamos viver em uma cultura, ser uma igreja família, pastoreada por uma rede de células, sob os princípios dos 5 dons de governo. E ainda tendo como os propósitos eternos, ser uma igreja bíblica, dirigida pelos propósitos de Jesus, missões, adoração, serviço, comunhão e discipulado. Segundo está descrito no grande mandamento e na grande comissão, foi Jesus que pensou isso, foi Jesus que deixou isso na sua própria palavra. Pastor Andrew Stanley, pastor da North Point, uma igreja nos Estados Unidos, ele vai dizer: anote sua visão à tinta. Tudo mais deve ser acrescentado a lápis. A visão não pode ser apagada. A visão precisa permanecer. As outras coisas podem ter ajustes. As outras coisas podem ser mudadas. As outras coisas você pode mover. Mas a visão precisa permanecer. Tudo mais deve ser acrescentado a lápis. Todas as outras coisas, planos mudam, a visão permanece a mesma. A mesma. Então, nós não podemos perder de vista aquilo que é a nossa visão, porque a nossa visão é a visão dos céus, ganhar todas as pessoas para Jesus, alcançar todas as pessoas, independente dos seus contextos, independente das realidades que elas estão vivendo. Independente da sua classe, da cor da sua pele, do seu estilo de vida, do seu poder aquisitivo, independente de qualquer coisa. O nosso foco precisa ser o homem sem Deus, o homem que a passos largos está caminhando para a perdição. Então, o que significa pertencer a uma família espiritual? Então, eu queria que você pegasse o seu esboço aí, me ajudasse, para que a gente fosse então caminhando nestes princípios que devem nortear as nossas vidas, que devem permear o nosso coração e que devem nos trazer consciência de chamado, consciência de missão, consciência de envolvimento, de pertencimento, mas também de comprometimento. Em primeiro lugar, quando você pertence a uma família espiritual, você influencia os outros por meio da sua história de transformação. Amém? A sua vida está influenciando outras pessoas, a sua vida está impactando outras pessoas, a sua vida está atingindo outras pessoas de forma contundente, de forma positiva, de forma sobrenatural, de forma espiritual, por tudo aquilo que Deus já lhe entregou, por tudo aquilo que Deus já tem ministrado à sua vida e ao seu coração. Você tem influenciado a vida de outras pessoas com a transformação que o Espírito de Deus já trouxe sobre a sua vida. Em Efésios, no capítulo 2, o verso 1, 4 e 5 vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Querido, esta era a realidade que eu e você vivíamos. Era assim que nós estávamos vivendo, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Mas Jesus teve misericórdia de nós. Ele olhou para nós e disse: olha, a esperança para você, a esperança para você, Haroldo, a esperança para você, comunidade Religar, a esperança em mim, Jesus Cristo de Nazaré. a esperança. Então, quando você pertence a uma família espiritual, você influencia outros por meio da sua história de transformação, por meio do seu testemunho, por meio da sua caminhada, no abrir da sua boca, como você se comporta com outras pessoas, como você se relaciona com outras pessoas, quem você é na sua casa, na sua rua, na sua comunidade, no seu trabalho, junto aos seus amigos e familiares. As pessoas conhecem você, as pessoas sabem quem você é, as pessoas sabem se você é a verdade ou a mentira, se você é de fato um seguidor de Jesus Cristo ou simplesmente um religioso, se você é um discípulo de Jesus Cristo e vive com a sua vida pautada pela palavra do Evangelho de Cristo Jesus, ou você é simplesmente um aventureiro, frequentador de igreja. Sua vida precisa impactar a vida de outros. Pastor Robert Morris, ele escreveu aquele livro que nós usamos aqui na igreja, Uma Vida Abençoada. Ele é pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, a Gateway. E ele vai dizer exatamente assim: Deus não tem me usado por causa do meu passado negativo, Ele tem me usado apesar dele. Meu passado pecaminoso não me ajudou de modo algum, apenas me atrapalhou. Querido, se você tem nova vida em Cristo, o seu passado não pode ser um obstáculo, uma barreira na sua caminhada com Jesus. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou para trás. Em Cristo Jesus nós precisamos viver uma nova vida. Em Cristo Jesus nós precisamos andar em novidade de vida. Pastor Bill Johnson vai dizer: quando a graça é o ambiente em uma cultura, ela dá ao pecador que no coração das pessoas a oportunidade de se manifestar. A graça foi manifesta a você. Você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. Você não pode mais viver como você vivia no passado, na prática do pecado, no engano, na morte e na perdição. Em segundo lugar, quando você pertence a uma família espiritual, você apropria-se da sua realidade espiritual em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Apropriar-se da sua realidade espiritual em Cristo Jesus. Qual é a sua realidade espiritual hoje? Exatamente agora, neste presente momento. Como é que está a sua vida com Deus? Como você está caminhando com o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida? Ou ele não habita mais na sua vida porque você o entristeceu? Qual é a sua realidade hoje? Miles Monroe vai dizer: você não nasceu para mendigar, você nasceu para recolher, para ter acesso a um suprimento inesgotável, porque o seu Pai Celestial é o dono de tudo, de todas as coisas, tudo Ele fez, tudo Ele criou, tudo é para o nosso deleite, com limite, com obediência, com discernimento, e com sabedoria. E com sabedoria. Apropie-se da sua realidade espiritual em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O leãozinho das trevas anda em derredor, mas o leão da tribo de Judá anda em nosso redor, e seu rugido é inconfundível. O que você carrega do céu é muito mais poderoso do que você imagina. Ah, pastor, mas os dias são difíceis. Sempre foram difíceis, querido. Desde que o mundo é mundo, sempre os tempos foram tempos difíceis. A questão é como você vai se comportar diante do tempo difícil. Como é que você vai reagir diante dos problemas, diante das dificuldades, dos desafios que estão diante dos seus olhos. Se você simplesmente cruzar os braços, não vai adiantar muita coisa. Se você tiver medo e recuar, também não vai adiantar muita coisa. Mas problema todos nós teremos. Desafios, todos os dias levantaremos com desafios novos. Todos os dias. Então, quando você pertence a uma família espiritual, a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja do pastor Haroldo, não é a igreja, a comunidade religar, não. É a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Quando você pertence a uma família espiritual, você apropria-se da sua realidade espiritual em Cristo. Não é em nome do pastor, não é em nome do líder da célula, não é em nome do líder da rede ou do líder de ministério, não. É em nome de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, quando você pertence a uma família espiritual, você experimenta os cuidados diários de Deus, independente das circunstâncias. Ainda em Efésios, no capítulo 2, o verso de número 7, a palavra de Deus vai dizer: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Amém? Experimentar, querido, os cuidados diários de Deus. Não há absolutamente aqui ninguém que não tenha tido hoje ou durante esta semana que passou os cuidados de Deus, os cuidados dos céus. De alguma forma você foi cuidado. De alguma forma Deus visitou a sua vida. De alguma forma Deus estendeu a sua graça e misericórdia sobre a sua vida. Não há como, porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que deseja nos abençoar continuamente, continuamente. Max Lucado vai dizer o seguinte: nossa terra prometida não tem necessariamente um território físico, é uma realidade espiritual. Não é um terreno ou um imóvel, mas sim um estado de mente e coração. É assim que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos crer. Mateus 6, 33, 34 vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É assim, querido, que as coisas funcionam. Às vezes nós estamos sofrendo, né, pela semana que ainda nem chegou, pela conta que nós ainda teremos que pagar. Se você está preocupado com isso, depois você fala comigo, porque eu tenho um bolo de contas para pagar essa semana que vem, né? Tem água da igreja, tem luz, daqui uma semana tem aluguel, daqui uma semana tem IPTU, daqui uma semana tem escritório de contabilidade, daqui uma semana tem internet para pagar, daqui uma semana tem a zeladoria, daqui uma semana tem secretaria, tem um monte de coisa para pagar. Mas eu vou me estressar com um dia que nem chegou? Não vou. Vou deixar para mim enfrentar esse dia quando ele chegar, amanhã, não hoje. Hoje eu vou dormir, hoje eu vou descansar, é? Porque eu conto com Deus, então é Ele que faz a conta, e é Ele que manda os recursos, amém? Querido, se nós não tivermos a sabedoria dos céus para viver, nós viveremos uma luta constante, constante, e sofreremos constantemente, porque sofremos por antecipação, por antecipação. Então, quando você pertence a uma família espiritual, você experimenta os cuidados diários de Deus, independente das circunstâncias, independente das circunstâncias. Em quarto lugar, quando você pertence a uma família espiritual, você serve como estilo de vida, repartindo suas habilidades, dons e experiências. É assim que você tem vivido como seguidor de Jesus Cristo? É assim que você tem vivido como pertencendo a uma comunidade de fé? É assim que você tem caminhado na presença de Jesus? Em Efésios, no capítulo 2, o verso de número 10, a palavra de Deus vai dizer: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Querido, Deus nos chamou para isso, para sermos bons mordomos, para compartilharmos com as outras pessoas, repartirmos as nossas habilidades, os dons que Deus nos deu, pela bendita intercessão do seu Espírito que é santo. Ele nos capacitou dos céus aqui na terra, para que aqui na terra nós pudéssemos abençoar outras pessoas, pudéssemos interagir com outras pessoas e tivéssemos como estilo de vida o servir. Nós não temos em toda a história da humanidade um exemplo maior daquele que serviu como Jesus. Ele serviu os seus, ele serviu os pobres, ele serviu os doentes, ele serviu os necessitados. A sua vida foi uma vida de serviço. John Maxwell vai dizer: sucesso é conhecer seu propósito na vida, crescer para atingir seu potencial máximo e plantar sementes que beneficiem os outros. É assim que você está vivendo? Esse tem sido o seu propósito na vida? Abençoar outras pessoas enquanto você está aqui na terra, enquanto você tem vida, enquanto você tem tempo. Pastor Stephen Furtick, daquele livro que nós presenteamos muitas pessoas aqui, Desqualificado. Você talvez já tenha visto esse livro. Nós presenteamos muitas pessoas com este livro aqui. Ele vai dizer no seu livro Desqualificado: quando enchemos nossa imaginação com memórias distorcidas e medos infundados, envenenamos nosso potencial. Não envenene o seu potencial. Não faça e não permita que essas memórias distorcidas, leituras erradas, interpretações mentirosas, contaminem o seu coração. Permeiem a sua mente. Não permita. Não permita. Venha para a luz. Peça direção e esclarecimento do Senhor e também do Espírito Santo de Deus. O livro agora recentemente lançado pela editora Inspire, o livro intitulado Esmagado, do pastor norte-americano T.D. Dex. Você deve conhecer, já deve ter visto ele. Um negão, você nem se pode falar mais isso, né? Um negão, um pretão, né? Tudo agora é preconceito, aí fica difícil. Na minha época eu chamava os meninos de maisena, de loirinho, né? De neguinho, não tinha problema. Eu posso sair daqui algemado agora, preso, enfim, porque a gente não pode falar mais nada, né? Tudo agora é preconceito, tudo agora é discriminação, tudo agora não pode. Mas o negão, pastor T.D. Dex, em seu livro Esmagado, ele vai dizer: não há uma pessoa talentosa que eu conheça que não possa apontar para uma quantidade enorme de dor que alimente seus dons. Querido, quais são as dores que têm afligido o seu coração? Talvez a sua maior dor, no momento que você está passando por ela, é aí que Deus está dizendo: o seu dom está aí. É aí que eu quero revelar o seu dom, o dom que eu quero lhe entregar. Pode ser exatamente neste ponto, nesta dor, neste sofrimento. Então, quando você pertence a uma família espiritual, você serve como estilo de vida, repartindo suas habilidades, dons e experiências. Em quinto lugar, quando você pertence a uma família espiritual, você contribui para a unidade e saúde do corpo de Cristo. Você contribui para a unidade e saúde do corpo de Cristo. Veja o que diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, os versos 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Milly Spector, ele vai dizer o seguinte: Deus ressalta e age na unidade, o diabo defende a divisão. O diabo defende a separação. Esse é o estilo de vida dele. Essa é a filosofia de vida dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Somente para isso. O seu DNA é divisão, é destruição, é acabar com tudo e com todos. Dennis Silke vai dizer: honra é se relacionar com os outros de acordo com seu destino e não com sua história. Querido, contribuir para a unidade e saúde do corpo de Cristo. Como você tem vivido hoje, como parte do corpo de Cristo, você tem contribuído, você tem buscado a unidade, você tem vivido numa família de fato para pertencer. Eu convidei nesta noite duas famílias, eu queria que elas viessem aqui. E eu queria então, se tiver mais um microfone, traz aí por favor. Eu convidei a família do William. Cadê o William? Está aí? Está ali o William, Anderleia. Também convidei a família dos irmãos Natan e Keila. A gente às vezes perde a noção exata do que é fazer, o que é e qual a importância de fazer parte de uma comunidade de fé. A gente pensa que às vezes fazer parte de uma comunidade de fé é simplesmente vir para este espaço, para este ambiente, né? Estar ligado a um grupo religioso. Não é só isso, e não é exatamente só isso. Tem muito mais. A igreja, a comunidade da fé, ela busca e ela precisa, para ser o organismo vivo que ela é, interação, reciprocidade, mutualidade. Por isso que a Bíblia está cheia de uns aos outros. Uns aos outros. A igreja precisa ser esta família que você pertence, mas uma família onde há interação, família onde há dificuldades, mas família onde há busca pela unidade, pela saúde, pelo equilíbrio, pela comunhão. Precisa ser assim. O problema é que às vezes a gente não quer melhorar, a nossa carne não melhora, e às vezes a nossa carne está brigando contra o Espírito, e às vezes nós permitimos que o Espírito não prevaleça, prevaleça somente a carne, ou seja, a nossa vontade, os nossos sentimentos, as nossas emoções mais profundas. Tem um microfone aí? Ah, tá. Vem para cá, por favor, traz o Jonas Cacheado. Família do irmão William Anderleia, eles são mais recentes na nossa comunidade, né? Eles chegaram há um pouco mais de tempo. Na tranquila, vem para cá, a família fica aqui. Há quantos tempos vocês estão na comunidade Religar? William, Anderleia e Jonas?
Três anos vai fazer.
Três anos, né?
Três anos.
Qual a importância da igreja na vida de vocês?
Resumindo, tudo. Mudou tudo. Absolutamente.
Amém, que bom. Tem sido fácil viver na comunidade ou é um paraíso, um mar de rosas?
Não. Difícil. É difícil.
A gente lida com gente, né?
Com certeza.
Mas a gente também às vezes é ruim. A gente mesmo é ruim, né? A Bíblia diz isso, né? O Sim. mal que eu não quero fazer, este eu faço. E o bem que eu deveria fazer, este eu não faço.
É?
Mas vocês pensam em algum momento em desistir da fé? Deixa a Anderleia falar um pouquinho aí.
Eu vou falar primeiro. Eu não.
Depois a vez do Jonas.
Eu também não. Claro que a gente enfrenta a luta e às vezes dá vontade de desistir, mas a gente pega a palavra e tem as pessoas que também mandam mensagem, a gente recorre e aí tudo vai seguindo.
Amém. O que mudou na vida de vocês assim? Mudou alguma coisa? E aí quando eu falo em mudança, eu não falo somente a igreja, mas o fato de ter uma aliança com Jesus, ter entregue a vida de vocês nas mãos de Jesus. O que mudou? E o que mudou assim mais de forma radical?
Como eu disse antes, tudo. Tem pessoas aqui que conhecem bem a minha vida já, a vida da minha esposa. Vou dizer assim, o que a gente passava antes de conhecer, principalmente a comunidade Religar, uhum. Eu tinha preconceito com a igreja. Eu me denominava católico, uhum. Mas teve pessoas aqui que, vou dizer assim, me resgataram, me buscaram em casa. Uhum. Então, para resumir no português bem claro, eu estava acabado. Minha vida estava financeira, amorosa, familiar, estava
destruída.
E pelos meus filhos, pelo meu filho mais velho, que ele começou a frequentar uma igreja, e quando ele chegava, ele me falava o que ele tinha aprendido, e sempre ele falava, o Senhor um dia vai com a gente. A gente não foi para lá, mas eu descobri aqui. Uhum. Então aqui eu estou feliz e pretendo não sair, apesar de, como minha esposa disse, tem dificuldades, tem, eu vou falar, o pecado da preguiça, é, o cansaço, o corre-corre, mas não pretendo sair de jeito nenhum.
Amém.
E eu vou falar assim, nesse pouco tempo que a gente está frequentando a igreja, que a gente entregou nossa vida ao Senhor, é, como diz a palavra, Ele tem honrado da parte dEle. É, nos presenteou faz 4 meses com o nosso próprio empreendimento. Então, não tenho muitas palavras, senão eu choro.
Amém.
É isso aí.
Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida da, do William, da Galéia e do... Você ia falar? Pode falar. Complete. Ela ia completar.
Não, é isso aí que o William falou a respeito da nossa padaria, do nosso empreendimento. É promessa de Deus e Ele cumpre, Ele é fiel. E é como Ele falou, se a gente falar, a gente chora. Toda honra e toda glória a Ele e aos nossos líderes de célula que sempre nos apoiaram. Não podemos esquecer deles.
Amém. Glória a Deus. Obrigado, Anderleia. Obrigado, Jonas. Obrigado, Ilha. Deus continue abençoando vocês e, de fato, queridos, eu tenho acompanhado um pouco a história deles. Podem sentar, que Deus abençoe. E eles começaram a empreender. E Deus foi abrindo as portas, né? E a gente até como igreja abençoou também lá um pouquinho, um dia desse. E eles têm vencido um dia de cada vez e é um testemunho para a gente. Agora tem aqui aquele, vem mais para cá, Natan. Está faltando o pacote, né? Depois aí. Porque o pacote era o apelido dela quando era pequena. Aquele e Natan já estão com a gente há muito mais tempo, na realidade, né? Desde a época que nós éramos todos solteiros. Vou dizer adolescente, né? Mas jovem, né? Porque senão vai entregar a gente, né? E éramos todos jovens. Mas, Keila e Natan, qual tem sido, então, a experiência de vocês ao longo desse tempo, né? Já fazem quantos anos, na realidade?
Bem, eu estou na comunidade Religar, Igreja Batista de Petrópolis, desde 1989. Né? Então, eu não tenho problema com datas nem idades. Eu já estou na igreja há 31 anos. Tenho hoje 45 anos, então é um bom tempo caminhando, né, junto com essa igreja que sempre nos acompanhou. Natanael entrou 3 anos depois, em 92, eu penso assim também.
Amém. O que mais tem marcado a vida de vocês ao longo desses anos? A gente sabe que nós passamos por muitas situações, né? Como família, como questões financeiras, relacionais e tal. Mas tem algo assim na vida de vocês que foi marcante? A igreja marcou a vida de vocês?
Eu acredito o seguinte, que todos passam por problemas, né, situações difíceis, mas uma coisa que eu tenho a falar para a igreja, mesmo nesses problemas, nessas transições, o que tem nos sustentado é Jesus, né? A nossa família, né? E eu até, que um dos meus sonhos era, assim, como músico, né? E era ver, tocar para minha filha e cantar com minha filha, né? Uhum. Então hoje ela foi criada praticamente dentro da igreja, uhum, né? Nos ensaios.
Sim.
E em todas as programações da igreja ela está presente. Então, nesse período todo, um dos meus sonhos era ver a minha família, sabe, dentro da igreja. E hoje eu posso dizer, né? Hoje eu posso dizer, eu e minha família serviremos ao Senhor.
Amém.
Então meu sonho está sendo realizado, né? Por ver aqui minha filha cantando, a Natânia, né? Junto aqui com a gente.
Amém.
Com a banda, né? Então,
glória, esse é o motivo.
A igreja, ela sempre nos surpreendeu, né? O pastor falou momentos marcantes. Em todos os momentos que nós precisamos da igreja, ela nos estendeu a mão. Independente de como estávamos, porque somos pecadores e tem momentos que a gente atende a carne e culpa a igreja, culpa o pastor de muitas coisas, mas perseverando, orando e na unidade, a gente vai crescendo também, amadurecendo esse tipo de pensamento que não é de Deus, né? E Então, a Igreja Batista de Petrópolis, agora a comunidade Religar, pastor Teodório, pastor Marcos Valério, agora pastor Haroldo, né, sempre nos surpreenderam em muitas coisas, né? Louvo a Deus por isso. E pelo menos três experiências que me marcam na igreja. A primeira experiência foi a conversão do meu pai. Pastor Teodório foi o pastor que foi ali, né, naquela pedra dura, junto com oração e jejum, que meu pai, ele tinha ojeriza crente. Ele não gostava de pastor, de igreja, de dízimo. Ele tinha os conceitos dele, muito pesado. E pastor Teodório, com muito amor e carinho, foi ali quebrando todo aquele obstáculo, né? E bem mais na frente, não foi com o pastor Teodório, mas bem mais na frente, meu pai se converteu. Esse foi um momento marcante dentro da caminhada com Cristo e a igreja. O segundo momento foi na dificuldade que passamos com Kelly. Eu penso que era pastor Marcos Valério, eu não sei. Nascimento do Caleb, quem acompanhou a gente sabe de tudo que passamos. E a igreja, incansavelmente, esteve conosco 24 horas. Então, não tem como esquecer, né? E o terceiro terceira lembrança marcante também, foi quando eu perdi meu pai, e a igreja também, incansavelmente, nos deu apoio. Já era na presença do pastor Haroldo, que tomou a frente de tudo. Então, pastor Haroldo, é uma gratidão eterna neste momento de muita dificuldade. A gente não sabe muito o que fazer, e pastor segurou a nossa família no colo e conduziu todas as coisas. Então, não tem como não amar a igreja, não tem como não dizer a Deus obrigado a tudo.
Obrigado, Keila, obrigado, Natan. Parabéns pela vida de vocês. Queridos, isso é ser igreja. Igreja é isso, é esse organismo, é essa família, né? As lutas todos nós teremos, os percalços todos nós teremos, mas nós precisamos definitivamente entender e também buscar unidade e saúde no corpo de Cristo, né? Todos nós precisamos, mas a gente precisa saber. Às vezes alguém chega comigo: pastor, o senhor está sabendo? E fulano: não foi me dito. O senhor visitou fulano? Não estou sabendo, né? Às vezes eu não posso ir, mas o líder de célula pode ir, o discipulador pode ir, alguém que é parte da igreja pode estar lá, pode ajudar, pode estender a mão. Isso é ser igreja. Então, nós precisamos entender, quando você pertence a uma família espiritual, você contribui para a unidade e saúde do corpo de Cristo. Em sexto lugar, quando você pertence a uma família espiritual, você resolve definitivamente o problema da orfandade espiritual. Em Efésios, no capítulo 2, o verso 18, a palavra de Deus vai dizer: pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Querido, nós não precisamos viver como órfãos. Nós temos um Deus que está de braços abertos para nos receber, que nos acolhe, que nos abraça, né? Que toma as nossas vidas nas mãos dele e nos carrega. Porque ele é um Deus presente. Gálatas 3, 26, 27 vai dizer: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então há acesso a Deus, há acesso a Cristo Jesus. Cristo Jesus é a porta de entrada, é a porta de filiação. Nós temos um Deus que é Deus Pai, que nos recebe. Não há nenhum impedimento para chegarmos a Ele. Nós precisamos vencer esse dilema e esse problema da orfandade espiritual. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão dentro da igreja, mas são órfãos. As pessoas estão dentro de uma comunidade de fé, mas não tem filiação, não tem comunhão, não tem interação, não tem proximidade, não se sente parte. Não se sente. Em sétimo lugar, quando você pertence a uma família espiritual, você recebe o acolhimento para ser cuidado e conduzido para seu destino planejado por Deus, para o seu destino profético. Efésios 2:19 vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus.
Querido, não há como você chegar em uma comunidade de fé e você não ser acolhido, você não ser assistido, você não ser acompanhado. Você precisa querer e também você precisa sinalizar, porque a igreja vai disponibilizar, a família vai chegar junto de você, a família vai estar próxima de você. Mas tem gente que vive numa privacidade tamanha e acaba se cercando de tantas barreiras e de tantas cercas que você não consegue chegar nela. Você não consegue acessá-la, você não consegue estar próximo com ela, você não consegue ter um tempo com ela. Tem gente aqui na igreja que eu só conheço porque cumprimentei na porta, mas eu nunca tive com ela, eu nunca fui na casa dela, ela também nunca me convidou para ir na casa dela. Tem gente. Há muitos anos atrás eu fui na casa de uma pessoa e... quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou assim o tempo todo. E a pessoa não era cristã. E eu sentei na sala da casa dela. E depois, muito tempo depois, eu fiquei sabendo por essa pessoa que não era cristã, não é? O outro cônjuge era uma pessoa próxima da igreja. E ela disse assim: me diz uma coisa, aquele era o pastor da tua igreja? Ele falou, era. Era aquele jeito, ele chega, senta, e não tem formalidade assim, ele... É acessível e fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo, se dá com todo mundo. Porque eu pensava que pastor era um camarada meio pedante, arrogante e tal, não sei o que. Ela falou: não, ele é gente como você. Ele nunca tinha me recebido na sua casa, mas eu fui lá, né, por um convite que aconteceu. E em uma sentada, a sua visão mudou em relação, não à minha pessoa, mas talvez a visão que ele tinha de um líder espiritual, de um líder religioso. Em oitavo lugar, quando você pertence a uma família espiritual, você aprofunda suas raízes, trilhando o caminho da maturidade espiritual. Efésios 2:20 vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Temos que nos libertar da visão extrativista. Você sabe muito bem o que é isso. Não podemos nos relacionar com a igreja sem raízes, esperando a ocasião para mudar de igreja. Ninguém conseguirá algo significativo, expressivo, profundo e permanente em um nível de relacionamento sem investir tempo, sem foco, sem investimento, sem interação, sem doação, sem perdão e sem oração, queridos. Não há como. Não há como. A igreja não é terra-céu, e sim céu-terra. Respeitar o fluxo do céu faz da igreja um lugar de despertamento espiritual, transformações radicais e destinos extraordinários. A especialidade da igreja é o sobrenatural. Esta é a especialidade da igreja, porque a igreja é a agência dos céus aqui na terra. Então, quando você pertence a uma família espiritual, você aprofunda suas raízes, trilhando o caminho da maturidade espiritual. Querido, nesses últimos 20 anos de ministério, eu tenho me relacionado com muita gente, não só nessa igreja, mas com várias outras igrejas pelo Brasil e por outras localidades. Mas o que eu tenho muito visto é que mesmo gente estando há muito tempo dentro de uma igreja, eles não conseguiram ir para o próximo nível. Eles não conseguiram ir para o próximo degrau. São pessoas imaturas, eles continuam muito rasos, muito superficiais. Eles não conseguiram entender a grandiosidade do reino e o esplendor que é a igreja de Jesus Cristo, porque eles só conseguem ver a eles, eles só conseguem enxergar a eles mesmos, o jeito deles, a maneira deles, a forma deles. Talvez você já viu em algum momento as sequoias, essas árvores que estão aí. As sequoias vivem em torno de 1.200 a 1.800 anos. A maior sequoia do mundo está na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. Ela tem 115 metros de altura. E uma das mais velhas também vive ou está na Califórnia. Tem 4.680 anos. Você sabe qual é a espessura da casca dessa árvore? 60 centímetros a espessura. Ela chega a ter 18 metros de diâmetro. Você está vendo os meninos tentando abraçar? 18 metros de diâmetro. 18 metros. Sabe por que ela consegue prevalecer e viver por tantos anos? Por tanto tempo? Porque as suas raízes estão profundas. Ela está muito bem arraigada. Ela está muito bem estabelecida aonde ela foi plantada. Para você ter uma ideia, as suas raízes chegam a ter 300 metros quadrados. É muita coisa. Está vendo uma sequoia? Ela se distingue no meio das outras árvores. Mas sabe por que ela consegue permanecer assim? Exponencial, né? Proeminente. Porque as suas raízes são profundas. Muito profundas. Imagine, 115 metros. Se as raízes fossem superficiais, essa árvore já teria tombado. A árvore já teria caído. O vento já teria derrubado. Mas por conta das suas raízes serem profundas, ela prevalece, ela permanece, ela continua imponente aonde ela está. Assim deve ser a nossa fé, como as sequoias. Assim deve ser a nossa maturidade em Cristo Jesus, como das sequoias. Não superficiais, mas profundos. Muito bem enraizados, muito bem estabelecidos. E aí, a tendência é crescer, a tendência é frutificar, a tendência é cada vez mais alçar voos mais altos. Em nono lugar, número 9, quando você pertence a uma família espiritual, você experimenta novos níveis da manifestação do Espírito Santo de Deus. Efésios 2, 21 e 22 vai dizer: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Por seu Espírito. Experimenta novos níveis da manifestação do Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo de Deus? Você tem experimentado do Espírito Santo de Deus? Você tem vivido experiências únicas, marcantes e singulares com o Espírito Santo de Deus? Se você é cristão, se você é seguidor de Jesus Cristo, se você é um discípulo de Jesus Cristo, as suas experiências deveriam ser experiências novas todos os dias e níveis cada vez maiores e mais altos com a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em décimo e último lugar, quando você pertence a uma família espiritual, você tem uma vida completamente centralizada em Cristo. Efésios 3:1 vai dizer: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O que significa isso? Ele estava centrado em Cristo, o seu foco era Cristo, a sua vida estava pautada em Cristo Jesus. Nada ia tirar o foco dele, nada ia tirar a sua decisão, porque ele tinha uma vida completamente centralizada em Cristo Jesus. Quando você faz parte de uma família, a igreja de Cristo, uma família para pertencer, o seu foco não pode ser o pastor, o seu foco não pode ser o líder de célula, o seu foco não pode ser aquele irmão que olhou atravessado para você, o seu foco não pode ser aquela irmã que não lhe cumprimentou, o seu foco não pode ser, não pode ser, o seu foco precisa ser Jesus Cristo de Nazaré. E a decisão do seu coração precisa ser de procurar esta pessoa e conversar com ela, se acertar com ela, colocar a casa em ordem com ela. É assim que funciona. É assim que precisa ser. Quando você pertence a uma família espiritual, você tem uma vida completamente centralizada em Cristo. Como disse Mike Bickley, ele diz: cada vez que morremos para algo em resposta ao amor a Jesus, isso é seguido por uma nova transmissão da vida na ressurreição dele em nós. Como escreveu 1 Timóteo no capítulo 3, os versos 14, dizendo: escrevo-lhes estas coisas, embora espere e vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Render-se a Cristo é uma decisão arriscada, porém, quem faz genuinamente, verdadeiramente, não se arrepende jamais na sua vida. Colhe os frutos intermináveis. Com certeza, render-se é um dos verbos mais poderosos na vida cristã. E hoje chegou a hora, e chegou o dia, de você também experimentar do convite dos céus, de render a sua vida e o seu coração a Cristo Jesus, e genuinamente pertencer a uma família espiritual, e viver todo o seu destino traçado por Deus para esta vida.